Diz assim o Senhor. Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 36. Em seguida foi Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto eu vou ali orar. E levando consigo a Pedro e aos dois filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e angustiar-se. Então lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai comigo. Adiantando-se um pouco, prostrou-se sobre o rosto, orando e dizendo: meu Pai, se possível, passe de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. E voltando para os discípulos, achou-os dormindo e disse a Pedro: Então, nem uma hora pudeste vós vigiar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Tornando a retirar-se, orou de novo, dizendo: meu Pai, se não é possível passar de mim este cálice sem que eu o beba, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez dormindo, porque os seus olhos estavam pesados. Deixando-os novamente, foi orar pela terceira vez, repetindo as mesmas palavras. Então voltou para os discípulos e lhes disse: ainda dormis e repousais? Eis que é chegada a hora, e o Filho do Homem está sendo entregue nas mãos de pecadores. Levantai-vos e vamos, eis que o traidor se aproxima. Aleluia. Rei dos reis, Senhor dos senhores, Papai amado, rica, sou o becla, da biclondoro, becla, tracheia, subia, ou deixar, alaba, ou derere, beclanda, alaba, alaba, cheia, serebilondere, alaba, haste. Ô Senhor, busco a Ti agora, Senhor. Busco, Senhor, a unção do Teu Espírito, Senhor. Busco, Senhor, a revelação plena da Tua palavra, Senhor. Busco o Teu poder sobrenatural, Senhor da glória, Pai. Busco a Ti, eu busco a Ti, Senhor. Ó Deus, majestoso e fiel, Pai. Papai, toca agora, Senhor, no meu coração, na minha mente, nos meus lábios, Senhor. Papai, que a Tua palavra seja eficaz agora, Senhor, no meio da Tua igreja, Senhor, através da minha vida, Senhor da glória, Pai. Papai, glorifico o Teu nome agora, Senhor, que a minha mente e o meu coração sejam tomados por Ti, Senhor, e os meus ouvidos abertos pelo Teu Espírito Santo, Senhor. Fala conosco, Altíssimo, revela-te a Tua igreja agora. Eu oro em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus. Então, meu Senhor, eu sei que Tu me ouves, Senhor da glória, Pai, para a glória do Teu nome, somente para a Tua glória. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém. Glória a Deus, né? Irmãos, eu sempre gostei de um paradoxo da Bíblia, né? De situações assim que estão interligadas, né? Na Bíblia. E uma das situações que mais chamavam a atenção na Bíblia, uma delas, né? Porque são muitas, né? Mas uma das coisas que me chamava mais atenção na Bíblia eram dois momentos, duas situações completamente diferentes, que era a queda do homem, né, o pecado de Adão e Eva, e a tentação de Jesus Cristo no deserto. Para mim, eram duas situações extremamente interligadas e que demonstravam ali a mesma coisa. Só que com reações diferentes, com resultados diferentes, porque Jesus era homem. Um exemplo disso é essa situação que Jesus estava passando ali, no Monte das Oliveiras, ou Getsemane, né? Significa Monte das Oliveiras, né? Jesus estava passando uma situação como homem, e Jesus no deserto foi tentado como homem, assim como Adão foi tentado ali no paraíso como homem, né? Um sucumbiu ao pecado no paraíso, e o outro no deserto. Faltando tudo, foi fiel ao Senhor e resistiu ao Senhor. Mas não é explicitamente sobre isso que nós queremos falar, mas eu queria chamar a tua atenção para este outro paradoxo. para essa outra situação específica que Jesus como homem estava passando ali, né, no Monte das Oliveiras, próximo ali, né, de se cumprir, né, a grande missão de Jesus Cristo, que era morrer na cruz, para que os nossos pecados fossem remidos. E Jesus estava ali como homem, né, colocando diante de Deus ali os seus sentimentos, colocando diante de Deus as suas dificuldades. E mais uma vez, se nós compararmos com aquilo que Adão passou no paraíso, nós vamos ver ali a reação completamente diferente de Jesus Cristo, né, sendo fiel ao Senhor, colocando ali na presença de Deus a sua intenção de cumprir ali a palavra de Deus, os desígnios de Deus para a sua vida, uma reação completamente diferente àquela que Adão teve no paraíso, vivendo ao lado de Deus, com todas as bênçãos possíveis e imagináveis que um homem poderia ter, inclusive a presença do Senhor, inclusive conversar e ouvir Deus falando com ele todos os dias. E Jesus Cristo ali não. Sofrendo angústias, porque ele citou aqui nesse texto que nós lemos, ele dizendo: a minha alma está profundamente triste, né, até a morte. Né, ele estava ali sofrendo e sofrendo muito, mas ao mesmo tempo ele estava ali determinado a cumprir a palavra de Deus, a cumprir a vontade do Senhor sobre a sua vida, a fazer com que aquilo que Deus havia dito a ele acontecesse, e acontecesse de forma tremenda. Nós temos que refletir. Nós temos que refletir porque, irmãos amados, servir a Deus não é uma atitude fácil. Servir a Deus como Deus fala, não como o mundo fala. Porque, irmãos, o cristianismo está completamente deteriorado. Irmãos, o cristianismo de hoje em dia, na verdade, é um cristianismo mentiroso, é um cristianismo fraco, é um cristianismo distante de Deus, é um cristianismo distante de Jesus, é um cristianismo que não está escrito em lugar nenhum, não está escrito na Bíblia. Aliás, está escrito sim no coração do diabo, está escrito sim nas intenções do diabo, né, de fazer com que as pessoas, na verdade, sejam superficiais em relação a Deus e que desejem um Deus que não existe e façam das suas vontades, né, aquilo que é mais importante para as suas vidas. Nós não devemos olhar para esse cristianismo e entender que isso é uma verdade, que isso é aquilo que Deus estabeleceu para o seu povo, para a sua igreja. Porque servir a Deus, irmãos amados, na verdade é fazer cumprir aquilo que ele fala, é fazer cumprir aquilo que ele manda. Como é que nós vamos ser obedientes a Deus se nós não obedecemos a ele? Como é que nós vamos ser, né, imitadores de Cristo se na verdade nós somos mais imitadores de Adão do que de Cristo? Se o dia a dia demonstra, né, que nós somos imitadores de Adão ao invés de serem imitadores de Cristo. E olha, né, essa situação específica que eu estou citando aqui está acontecendo nas igrejas, porque hoje as igrejas estão se achando na presença de Deus, hoje as igrejas estão se achando perfeitas na sua missão, e a missão da igreja é levar as pessoas à salvação, ou melhor, levar as pessoas a uma reflexão para que possam mudar de vida e fazer com que essa mudança de vida as faça, né, se aproximar de Deus e, consequentemente, serem salvos. E nós, muitas vezes, estamos nos enganando, a ponto de entender que as coisas que são de Deus, elas são fáceis de serem atingidas. Se nós olharmos uma palavra, esses dias eu estava olhando aqui, lendo o livro de Efésios, e eu comecei a ler o livro de Efésios, e o livro de Efésios é um livro muito forte espiritualmente. É um livro que demonstra algumas verdades muito fortes que Paulo dava recado a uma igreja que estava em Éfeso, e ele dava o recado a uma igreja que estava sofrendo ataques satânicos e precisava de libertação. E Paulo escreveu uma palavra, eu estava lendo esse texto aqui, e eu comecei a falar assim: meu Deus do céu, as pessoas muitas vezes estão enxergando que o coração de Deus é um coração diferente do coração que está descrito na Bíblia. As atitudes das pessoas, elas estão ao contrário daquilo que a Bíblia diz que deveriam ser. As pessoas estão tão influenciadas pelo mundo que estão agindo de forma contrária àquilo que a Bíblia diz, e mesmo assim estão achando que estão fazendo a vontade de Deus, e mesmo assim estão achando que estão no Getsemane, né? Ali, né? Sendo fiéis ao Senhor, estão se esquecendo que podem estar no paraíso, não no paraíso futuro, no paraíso passado. Paulo falou assim: mas a impudicícia e toda a sorte de impurezas, ou cobiça, nem sequer se nomeie entre vós, como convém aos santos, nem conversação torpe, nem palavras vãs ou chocarrices, coisas essas inconvenientes, e antes, pelo contrário, ações de graças. Sabei, pois, isto: nenhum incontinente ou impuro ou avarento, que é idolatria, tem herança no reino de Cristo e de Deus. Ninguém vos engane com palavras vãs, porque por estas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Portanto, não sejais participantes com eles, pois outrora ereis trevas, porém agora sois luz no Senhor, andai como filhos da luz. Porque o fruto da luz, ou o fruto do Espírito, né, aqui é traduzido como fruto da luz, mas no grego, na verdade, é fruto do Espírito, porque o fruto do Espírito consiste em toda bondade, justiça e verdade, provando sempre o que é agradável ao Senhor. Não sejais cúmplices nas obras infrutíferas das trevas, antes, porém, reprovai-as, porque o que eles fazem em oculto, o só referir é vergonha. Mas todas as coisas, quando reprovadas pela luz, se tornam manifestas, porque tudo que se manifesta é luz. Vemos aqui o apóstolo Paulo falando a respeito de posturas, de palavras, de atitudes de pessoas que estavam ali, né, se manifestando no meio da igreja. Era a igreja, ele estava falando com a igreja em Éfeso. E ele dizia assim uma palavra que para mim foi muito forte, mas foi muito forte mesmo, né, quando ele diz assim, deixa eu achar aqui o trecho: portanto, não sejais participantes com eles. Nós devemos olhar para a palavra do Senhor e entender que a vontade do Senhor é que nós sejamos nos separando, e nos separando conforme o Senhor Deus deseja. E o Senhor Deus diz muito mais aqui, né? Colocando diante de Deus sempre o que é agradável ao Senhor. Sempre o que é agradável ao Senhor. Essa é uma preocupação que Paulo tinha com a igreja em Éfeso. Essa é uma preocupação que Deus tem conosco, que nós estejamos oferecendo coisas que são agradáveis a Ele. E o que é agradável ao Senhor? O que é agradável ao Senhor, irmãos? O que entristece o coração de Deus, né? O que entristece o coração do Senhor? O que traz alegria a Deus? É isso que nós devemos meditar, é isso que nós devemos estar a todo instante colocando diante de Deus, para que nós possamos ser pessoas melhores e diferentes, para que Deus possa agir nas nossas vidas de forma plena. Não se enganando, conforme o apóstolo Paulo falou aqui, né? Se enganando, nos enganando a nós mesmos. Temos que ser diferentes, entendendo que Deus tem um coração puro, né? Entendendo que Deus tem um coração justo, entendendo que Deus é um ser fiel, é uma pessoa fiel, que Deus deseja que nós sejamos também essas pessoas que são fiéis, né? Estava meditando esses dias atrás também a respeito das coisas de Deus, né? E uma das características mais fortes do nosso Deus é a justiça dele, né? Dentre as diversas características do nosso Deus, a justiça de Deus é uma das características mais fortes do nosso Senhor. Eu estava começando a meditar a respeito disso, a respeito daquilo que se considera bom, né? do Deus que é bom, do Deus que é amor, do Deus que é a justiça, do Deus que é poder. E eu estava pensando assim, né? Eu olho para a palavra do Senhor, extraio desta palavra aquilo que é a verdade e faço com que essa verdade seja, né, a minha inspiração de vida, e tento, na minha postura, na minha fidelidade, cumprir esta palavra. E o Deus de justiça vem sobre a minha vida e age sobre a minha vida segundo a sua palavra. E aí eu olho para o outro, e o outro, ele tem uma visão diferente. Ele acha que Deus é bom e a bondade de Deus faz com que ele não possa realizar determinadas coisas na nossa vida, e uma dessas coisas é nos castigar, uma dessas coisas é fazer com que, né, nós percamos a salvação por simplesmente não cumprir a palavra do Senhor. Então essa pessoa, ela acha que Deus não pode fazer isso porque Deus é bom demais, porque Deus é amor. E são duas coisas que não casam, porque o Deus da justiça jamais faria injustiça com aquele que é fiel. O Deus de justiça demonstra o seu amor e a sua bondade através da sua justiça, determinando sobre nós o poder dele e as bênçãos dele para aquele que é fiel à sua palavra, porque aquele que acha que Deus é bom, que Deus é amor, e que vai, não vai fazer coisas ruins na sua vida, né? Esse está indo completamente contra a palavra de Deus e a justiça de Deus, porque, né, para Deus ser bonzinho para aquele que é infiel, ele tem que ser mau para aquele que é fiel. Ele tem que ser carrasco para aquele que é fiel. Ele tem que ser mentiroso para aquele que é fiel. Ele tem que ser, né, algo, um tirano para aquele que é fiel. Para ele ser bonzinho para aquele que é infiel. Para ele dar a salvação para aquele que peca, para ele dar a salvação para aquele que não consegue resistir ao pecado, para ele dar a salvação para aquele, né, que entristece o coração do Senhor, ao invés de fazer as coisas agradáveis a Deus, como o apóstolo Paulo falou, que nós devemos, né, nos preocupar em fazer as coisas que são agradáveis ao Senhor e não entristecer ao Senhor. E ele falou que essas pessoas não são participantes do reino de Cristo nem do reino de Deus. E como isso é difícil, como essa tese ou essa questão, ou como esse entendimento é difícil passar para as pessoas, porque as pessoas, a visão espiritual das pessoas é que, muitas vezes, é que se eu não matar, roubar, se eu não estrupar ninguém, eu vou ser salvo. E se esquecem que nós devemos ter compromissos com Deus. É. Quando eu era criança, eu me lembro, se minha mãe ouvir essa pregação aqui, ela vai se lembrar disso. Quando eu era criança, eu morava assim, eu era muito pobre, minha família era muito pobre, meu pai e minha mãe trabalhavam, e nós morávamos assim, num quintal de 8 casas. Era um quarto e cozinha, eu morava num quarto e cozinha, era tudo assim, quarto e cozinha e tal. E nós morávamos em 6 pessoas, era meu pai, minha mãe e 4 irmãos. Eu me lembro que a gente tinha pouco dinheiro, obviamente, faltava muita coisa para nós. E eu lembro que minha mãe comprou um doce. Não lembro que doce que era, mas era um doce em pote, assim. Ela comprou um doce E ela pôs na geladeira o doce e falou assim, ó, vocês vão comer só quando eu chegar. E aí, todo mundo saía, né, os meus irmãos, minhas irmãs saíam para brincar, meu irmão saía para brincar, eu também saía para brincar na rua, ficava sozinho em casa. Né? E aí eu lembro que eu cheguei assim à tarde, e eu deitei assim na beliche, que disse beliche, né, para dormir, e tiro um cochilo à tarde. E quando eu acordei do cochilo, só estava eu em casa, eu fui na cozinha, que só tinha o quarto de cozinha, e estava lá, né, um pano cheio de doce em cima da mesa. Alguém abriu a geladeira, fez o doce cair no chão e limpou depois o doce com um pano. E aí eu olhei aquela cena assim e falei, ué, o que aconteceu aqui? E tudo bem, né? Aí minha mãe chegou do trabalho. Minha mãe chegou do trabalho e não quis saber quem foi que fez. Desceu a cinta na gente. Mandou ver a cinta na gente, que a gente tinha comido o doce, ou deixado cair o doce lá no... né? E não podia, porque ela disse que não era para comer o doce. E ela deu uma surra feia, né? De cinta, né? Em todos os filhos. Até a gente explicar, até eu explicar para ela que eu estava dormindo, que não foi eu, né? Eu já tinha levado a cintada, um monte de cintada. E aconteceu um caso parecido com Deus e Adão. Quando ele mandou, né, ordenou que o homem não pudesse comer ali do fruto daquela árvore, né? Porque era a árvore do conhecimento do bem e do mal, e o homem não poderia comer daquele fruto. E o homem desobedeceu a Deus e comeu do fruto. Eu falei isso por quê? Porque eu fui castigado, e Adão também foi castigado. Obviamente que não tem sentido nem comparação resultado dos dois castigos, né? Eu não esqueci mais aquela surra, porque foi uma injustiça da minha mãe, né? Porque eu apanhei sem ter feito nada. Mas Deus castigou o homem justamente por ele ter desobedecido a ele por algo que, independentemente do juízo do homem de ser justo ou não, Deus havia falado. Obviamente que Satanás enganou Adão e Eva quando disse, né, que Deus não queria que eles comessem do fruto da árvore porque, né, o homem seria igual a Deus. E o homem achou que não teria nenhum problema ser igual a Deus e comeu do fruto. O juiz errado fez com que o homem pecasse, o engano de Satanás fez com que o homem pecasse, trazendo um juízo errado, e Deus não aceita a desobediência, independentemente do nosso juízo, independentemente do nosso raciocínio espiritual. Deus falou, é aquilo que vale, porque Deus sabe o tamanho daquilo que Ele está falando, Deus sabe as consequências de uma atitude, independentemente do nosso juízo, né? As consequências que aquilo vai trazer sobre a nossa vida, e é isso que muitas vezes está acontecendo com as pessoas, acreditando num Deus, que o juízo de Deus não é bem aquele, e que o nosso juízo em relação aos valores de Deus é o que vale. O nosso juízo em relação aos valores de Deus não vale nada. O que vale é o juízo de Deus em relação àquilo que Ele quer para as nossas vidas, e nós, entendendo ou não, e nós aceitando ou não, temos que obedecer e fazer aquilo que Deus manda, sobre pena de nós estarmos pecando contra Deus, estarmos sendo ali expulsos da presença dEle, não tendo comunhão com Ele. Esta é a razão porque muitas pessoas hoje em dia não têm comunhão com Deus, porque estão desobedecendo a Deus, e Deus não pode ter comunhão com aquele que é pecador, e quem desobedece a Deus está pecando contra o Senhor. Eu olho para a palavra do Senhor e entendo que é a fonte de vida de Deus para a minha vida. Né? A palavra do Senhor é o guia que Deus nos deu para que nós possamos ali atingir, né, a plenitude de Deus, que é a salvação para as nossas vidas. Você não pode perder este alvo, você não pode perder este raciocínio, porque as pessoas, como eu disse para você hoje, estão acreditando num Deus bonzinho, né? E você acredite que o Deus bonzinho, ele é bom porque ele faz justiça, porque ele cumpre aquilo que ele fala, e ele vai cumprir aquilo que ele fala. Ele não vai aceitar o seu pecado, ele não vai aceitar a sua vida medíocre espiritualmente falando, né? Por quê? Porque ele tem aquele que não é medíocre espiritualmente falando, que está se esforçando para não ser medíocre, que está se esforçando para ser obediente, que está se esforçando para estar na presença dele, que está se esforçando, né, para cumprir este livro, para cumprir a palavra que está neste livro, né? Ele não vai olhar para você e vai, né, fazer um juízo do malzinho com o malzinho, com o malzinho, com o malzinho. Ele vai fazer juízo do bom com o mal, daquele que é fiel com aquele que é infiel. É esse o juízo que Deus vai fazer das nossas vidas. Então você esteja atento. Não crie um juízo pessoal. Olhe o juízo de Deus para que você não seja condenado no dia derradeiro. Jesus estava aqui, irmãos, sofrendo, angustiado, e ele, na presença de Deus, foi orar. Jesus estava angustiado e sofrendo, ele foi orar. Ele foi buscar a Deus, que é a atitude que todos nós deveríamos ter na nossa vida, né? Entrarmos na presença de Deus quando estivermos angustiados por algum motivo, devemos buscar ao Senhor. E Jesus estava tão angustiado que ele orou por 3 vezes, ele foi buscar a Deus por 3 vezes pedindo a mesma coisa ao Senhor. E você então não se incomode, né, em estar na presença do Senhor buscando a ele, apresentando a sua causa 1, 2, 3, 4, 5 vezes, porque na sua angústia a busca de Deus é o refrigério que nós necessitamos. Né? A nossa busca em Deus, o clamor a Deus, falar com Deus, é o refrigério que nós necessitamos para as nossas lutas, para as nossas angústias, para as nossas tristezas. Tem um louvor que eu gosto muito. Acho que eu sou uma das poucas pessoas que gosta muito desse louvor. Meus filhos sabem disso, porque eles ficavam tirando sarro meu quando eu ficava ouvindo esse louvor. Né? Chama assim, Quando a Tempestade Vem. Quem conhece esse louvor? Conhece? Eu acho lindo esse louvor. Eu acho lindo esse louvor. Né? E ele fala assim, né? Quando a tempestade vem, tudo se transtorna. Tudo se transtorna. Né? E aí ele fala que ele procura o quê? O esconderijo de Deus. Quando a tempestade vem e tudo se transtorna, ele procura o esconderijo de Deus. E lá, ele derrama as suas lágrimas. Foi o que Jesus fez. Foi o que Jesus fez, buscou o consolo de Deus, buscou ali em Deus o socorro para a sua angústia. Buscou o socorro de Deus, né? Para, né, o sofrimento que ele estava passando ali, e ele procurou a ajuda dos seus discípulos, né? Ele falou assim, vamos comigo lá, que o meu coração está aflito. Ele confessou para os seus discípulos, para Pedro ali, para João e para mais um outro ali, acho que é Tiago, né, que estavam ali. E ele falou, olha, meu coração está aflito. Fiquem acordados, vigiai e orai. E os discípulos não resistiram e dormiram. E Jesus voltou depois de ter orado, né? E viu os discípulos dormindo, acordou eles. Falou, vocês não podem ficar acordados aqui na minha angústia. E voltou para orar 3 vezes. A primeira oração de Jesus, para mim, assim, embora as orações sejam muito parecidas, para mim, assim, é contundente quando ele fala assim, meu Pai, se possível, passe de mim este cálice, todavia, não seja como eu quero, e sim como tu queres. Você já imaginou, irmãos? Você já imaginou se Jesus chega assim para Deus e fala: Senhor, afasta de mim esse cálice e para por aí? E Deus atende a Jesus? Deus socorre a Jesus ali, na oração dele, né, limitada nessa palavra? Toda a obra de Jesus Cristo deixaria de ter sido cumprida e nós estaríamos todos condenados, sem esperança nenhuma de salvação, vivendo momentos de lutas incessantes e tendo ali um destino certo, que seria a destruição. Mas Jesus, ele falou assim: não, afasta de mim esse cálice, mas não seja a minha vontade, mas seja a tua vontade. É um grande exemplo para as nossas vidas, irmãos, porque, né, nós, a obra de Deus, eu vou falar da obra de Deus, a obra de Deus, ela não é fácil. Nós militamos no mundo espiritual, né, nós militamos num mundo terrível, que muitas vezes nós temos que agir por fé, porque os nossos olhos, eles foram cerrados espiritualmente por causa do pecado de Adão. Então nós vivemos por revelação e por revelação e por revelação de Deus. Então nós temos dificuldade, e para ter revelação nós temos que estar na presença do Senhor, nós temos que estar chorando na presença do Senhor para Deus nos revelar, né, muitas vezes como sair, como fazer, como agir, né, como ter força, como se levantar, né, e assim que é a vida constante na obra de Deus. E você imagina, irmãos amados, né, se essa situação específica ela se cumprisse como, né, muitas vezes acontece nas atitudes das pessoas, tipo assim: ó, Senhor, não quero mais isso não, quero mais isso não, né, chega, para mim, estou sofrendo demais aqui, Senhor. Tira de mim isso. E muitas pessoas têm feito isso no seu dia a dia, sem se importar com a vontade de Deus para as nossas vidas. Quantas pessoas estão desistindo de coisas que Deus deu para si, autoridade que Deus deu, né? Quantas pessoas estão desistindo, né, de fazer algo importante para Deus por conta de dificuldades, por conta de lutas, por conta de um sofrimento momentâneo que estão passando, e ali, né, talvez a oração seja: Senhor, tira de mim isso, Senhor, afasta de mim isso, Senhor, tira de mim esta coisa aí que está me entristecendo, Senhor, tira de mim essa coisa que está me perturbando, Senhor, tira de mim esta coisa, né, que eu já estou aqui cansado. Vamos dizer outra palavra aqui, chula. E aí Deus faz. Só que as consequências dessa situação, irmãos, são terríveis. As pessoas acham que as atitudes em relação a Deus, elas passam de forma limpa, de forma tranquila, qualquer que seja as atitudes ou decisões que nós tomamos neste mundo, quando na verdade, longe disso, irmãos, tudo que nós fazemos neste mundo geram consequências espirituais. Eu vou dizer para vocês mais uma vez: se Jesus tivesse ali feito a sua vontade naquele momento, as consequências espirituais para as nossas vidas seriam terríveis. E tem pessoas que estão gerando consequências espirituais para as vidas que estão ao seu redor de formas terríveis. Estão fazendo com que as suas atitudes gerem coisas ruins para as suas gerações, para as pessoas que estão ao seu redor. Estão fazendo isso por conta daquilo que estava sobre a sua vida e por não terem dito aquilo que Jesus falou: Senhor, né, tira de mim esse sofrimento, mas que seja a tua vontade, que se cumpra a tua vontade na minha vida. E aí vem a bênção. Quando a vontade de Deus se cumpre em nós, é bênção. É bênção, irmãos. Quando a vontade de Deus se cumpre em você, a bênção está ligada a essa vontade. É. Faça sempre aquilo que Deus deseja. Faça sempre aquilo que Deus quer. E a bênção de Deus será um reflexo disso sem erro. Você vai orar no sábado. Haverá reflexo espiritual sobre isso. Você vai orar no sábado. Haverá reflexo espiritual sobre isso. Não negativo, não tenha medo do diabo. Né? Nós vamos entrar sim em batalha, nós vamos entrar na festa do diabo para acabar com aquela festa, para destruir a festa, para acabar com a alegria do dono da festa. Nós vamos entrar lá sim, mas com esse objetivo. E ele vai ter que ficar quietinho ali no canto dele, recebendo os reflexos daquilo que o povo de Deus faz. Como um testemunho que eu ouvi uma vez de um irmão, né, faz muitos anos aqui na igreja, né, que ele estava junto com o pastor dele, ele era neófito, novo na fé, e eles passaram em frente a um centro de macumba, e o pastor falou assim: eu vou entrar aí. E o irmão falou: pastor, o senhor é louco, o senhor vai entrar aí, o senhor é louco, eu vou entrar aí. E estava lá os atabaques lá. E aí o pastor entrou. E o irmão disse que ficou atrás do pastor, né? Escondido. Com medo. E o pastor disse que ficou lá. Aí disse que o pai de santo falou assim: eu não posso fazer mais nada aqui enquanto esse homem estiver aqui. É assim. É assim a luz sobre as trevas. É assim o poder de Deus manifesto com aquele que tem Deus sobre a sua vida. É assim. Não tenha medo, porque grandes coisas irão acontecer através da sua vida nesse trabalho que você vai se levantar para fazer. Né? Faça com alegria. Faça com entendimento. Faça com fé, para que Deus possa te usar e abençoar muitas vidas, como foi a resposta ali, a atitude de Jesus Cristo, Filho de Deus, para que a glória dele se manifeste cada vez mais na tua vida. Né? Se Jesus se importasse também com aquilo que está ao seu redor, você imagina se Jesus chegasse lá, Jesus foi orar, né? Falou para os seus discípulos ali: vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Aí Jesus voltou, estava todo mundo vigiando. Estava vigiando o sonho, né? Estava todo mundo lá, dormindo. Você imagina se Jesus ali perdesse as estribeiras e tivesse feito aquilo que ele fez ali, quando expulsou aqueles mercadores ali de frente do templo. Se ele tivesse lá dado um chute lá nos discípulos: acorda aí! Não, mas Jesus olhou aquela situação, os repreendeu e voltou a orar. Não perdeu ali o seu raciocínio, não perdeu ali, né, o fio da meada em relação àquilo que ele necessitava fazer naquele instante. Nós temos que ser assim, pessoas constantes, conforme o apóstolo Paulo disse ali no trecho de Efésios, que nós lemos aqui, temos que ser pessoas que não somos levados pelas nossas emoções, pelas situações do nosso dia a dia, irmãos. Temos que fazer a obra de Deus dignamente, temos que ser testemunhas fiéis da palavra do Senhor, para que muitas pessoas sejam alcançadas por Deus simplesmente por olhar as nossas atitudes. Simplesmente, né, por verem como nós somos, como nós fazemos, né, como nós buscamos, como nós somos fiéis. Né? Se não fosse assim, Paulo não teria dito: sede meus imitadores, assim como eu sou imitador de Cristo. Nós temos que ser espelho, nós temos que ser ali exemplo, nós temos que ser pessoas que contaminam as outras pessoas por conta das nossas atitudes, da nossa fé, por causa dos sinais de Deus. O presbítero Cristiano leu aqui, né, o texto do Senhor, que ele fala dos sinais que seguirão aqueles que crerem. Né? As pessoas têm que ver tudo isso nas nossas vidas, porque isso demonstra Cristo, porque isto é Cristo em nós, porque esta é a verdadeira conversão. Nós somos verdadeiramente convertidos na medida em que nós somos exemplos para aqueles que devam encontrar-se com Cristo. Porque hoje em dia, irmãos, é triste, já falamos inúmeras vezes aqui, quando você ouve fulano, beltrano ou ciclano falar: para ser crente como fulano de tal eu não quero, para ser crente como aquele eu não quero, para ser, né, como essa pessoa é, jamais, né? E tem coisas que são tão terríveis, irmãos. As pessoas às vezes não dão conta daquilo que acontece. E eu fico preocupado, e o meu clamor a Deus é muito forte em relação a determinadas coisas, porque, na verdade, a igreja é um lugar de transformações mesmo. As pessoas vêm todas, né, para serem tratadas pelo Senhor, para serem transformadas pelo Senhor, umas desviadas, umas pecadoras abertamente, outras pecadoras de forma enrustida, né? E quantas vezes, irmãos, as pessoas elas não dão testemunho de Cristo e afastam as pessoas de Cristo e afastam as pessoas da igreja e falam: a fulano de tal é membro dessa igreja aqui, ó. Fulano de tal é membro daquela igreja. Eu não vou lá naquela igreja porque fulano de tal é membro daquela igreja e vive fazendo isso e vive fazendo aquilo. Deve poder tudo nessa igreja. Você já imaginou isso, irmãos? Que dano que é para o reino de Deus, uma atitude equivocada, uma atitude leviana, uma atitude que uma pessoa toma para com as outras pessoas que estão ali enxergando, né, e vendo. Nós temos que ser bons exemplos, gerarmos bons frutos, para que as pessoas queiram comer esses frutos, né? Para que muitas pessoas queiram comer esses frutos, e esses frutos são os frutos de Cristo. Desejem esses frutos. Os frutos bons do Senhor. Que você nesta manhã comece a meditar em qual homem você está sendo. Qual homem você está sendo? Você está sendo Jesus no deserto? Você está sendo Jesus no Getsemane? Ou você está sendo Adão no paraíso? Né? Está tudo bem comigo, né? Eu tenho dinheiro, eu tenho ali, né, casa, eu tenho carro, está tudo bem comigo, assim como Adão tinha tudo no paraíso, mas não tinha Deus. E quem não tem Deus, não tem nada, já está perdido e morto, já está, né, conforme diz a Bíblia, destruído, né? É pobre, cego e nu, conforme disse Jesus Cristo. Pobre, cego e nu. Que você, nesta manhã, reflita muito sobre esses textos bíblicos. Não só hoje, mas amanhã e depois de amanhã, e daqui a 5 anos, e daqui a 10 anos. E que você esteja entendendo as diferenças que existem, né, entre Jesus e o homem, entre Jesus, o justo, e o homem pecador, para que você possa ser aperfeiçoado pelo Senhor e as tuas atitudes sejam atitudes que revigoram, que geram bênçãos, que transformam vidas, conforme aconteceu com Jesus Cristo, o Filho de Deus. Né? Eu sempre falo, né, vou falar mais uma vez para você, que se nós fizermos, se as nossas atitudes forem as mesmas atitudes dos grandes homens da Bíblia, a reação de Deus às nossas atitudes serão as mesmas também. Porque Deus não faz acepção de pessoas, né? Deus não faz acepção de pessoas. Se você tiver fé, se as tuas atitudes forem atitudes dos grandes profetas de Deus ou de Jesus Cristo, a reação de Deus para conosco, para com você, será a mesma. A mesma reação, porque Deus é justo, porque Deus não faz acepção de pessoas, porque Deus tem que cumprir aquilo que Ele disse. Se Ele disse, Ele tem que fazer. ele tem que fazer porque ele é santo, ele tem que cumprir aquilo que ele falou. E aí você vai ser completamente abençoado por Deus, passando por dificuldades, e vencendo todas as vezes que você tiver que vencer. E sendo salvo pelo Senhor, que é o grande objetivo de Deus para a tua vida. Por isso Jesus Cristo sofreu no Getsêmani, por isso Jesus Cristo foi crucificado, para que nós pudéssemos ser salvos. Porque se ele fizesse aquilo que estava no coração dele naquele momento, tínhamos perdido tudo aquilo que Deus tinha para nós. É momento de nós nos levantarmos para colhermos os frutos das nossas atitudes. Frutos bons, para que as nossas atitudes gerem muita bênção nas nossas gerações, nas pessoas que estão ao nosso redor, para a glória do Senhor Deus Todo-Poderoso. Grande exemplo disso foi os dois testemunhos da crise do Luiz Fernando, né? Crise do Luiz Fernando. Casou em cima com o texto aqui. A atitude do irmão Luiz Fernando. Né? E eu volto a dizer, a irmã Cristiane plantou algo na quinta-feira. E eu sabia que ia acontecer algo. Tinha certeza que ia acontecer algo na vida da irmã Cristiane e por consequência, né? Tinha certeza que foi algo muito forte quinta-feira. E quando nós deixamos o nosso homem para viver aquilo que Deus deseja, a resposta vem de forma positiva. Que você seja assim como Jesus foi, e não como os discípulos estavam sendo ali também. Ao invés de orar, estavam dormindo. Às vezes eu olho para a palavra do Senhor, e muitas vezes eu tenho vontade de falar muitas coisas, mas eu entendo também que não é por força nem por violência, conforme diz a palavra, mas é pelo Espírito Santo de Deus. E a palavra de Deus na minha vida, sim, ela tem um peso muito forte. E o temor a Deus também faz com que a gente seja uma pessoa, a gente tente ser uma pessoa muito prudente, porque ao mesmo tempo a gente tem muito fortes os valores de Deus. A gente tem muito forte aquilo que Deus disse na Bíblia. E muitas vezes a gente tem que lembrar dessa palavra, né? Não é por força, não é por violência, mas é através do meu Espírito. E aí, às vezes, todo aquele ímpeto que a gente tem é amenizado pelo poder da palavra do Senhor, para que nós sejamos prudentes, para não pecarmos contra Deus. Porque a palavra de Deus, irmãos, ela tem um equilíbrio, acho que a palavra certa é essa, ela tem um equilíbrio fantástico, ela tem um equilíbrio maravilhoso. Então nós não podemos deixar com que este equilíbrio penda para algum lado. O equilíbrio, ela proporciona, assim, algo linear. E todas as vezes que esse equilíbrio pende para algum lado, coisas ruins acontecem. Então, quando você é muito rígido, ríspido com determinada coisa, o equilíbrio não está bom. Mas quando você também deixa com que as coisas estejam fluindo e fluindo e fluindo e fluindo, as coisas vão muito mal. As coisas vão muito mal, e é assim na sua vida espiritual. É assim na sua vida espiritual. Às vezes você né, joga para você assim, você é uma pessoa que olha as coisas e você julga estas coisas de forma muito intensa, quando na verdade isso está trazendo um equilíbrio ruim. E quando você deixa também as coisas que são do diabo acontecerem, Deus vai fazer, Deus vai fazer. É pelo Espírito, não é por força, não é por violência. Aí você pega essa palavra e você usa errado, e aí o que acontece? Pende para o outro lado, e aí o que acontece? Vem as coisas erradas, vem a destruição também, porque você errou. Faltou o equilíbrio da palavra. Para que nós possamos agir corretamente, nós precisamos estar alicerçados na palavra, cheios do Espírito Santo, para que o Espírito fale mais alto que a nossa alma. Conforme foi ali com Jesus, ele disse: a minha alma está angustiada, a minha alma está aflita. Nós temos que saber ser servos de Deus. Você tem que saber ser um súdito do Senhor, ser uma pessoa que serve verdadeiramente a Deus, para que o nosso eu seja muito pequeno e Cristo seja muito maior em nós. Como disse João Batista, né? Quando vieram falar: Senhor, aquele que tu batizaste aqui está fazendo um milagre ali. E João Batista falou assim: para isto eu vim ao mundo. Para isto eu vim ao mundo. Convém que ele cresça e eu diminua cada vez mais. Que Jesus cresça e você diminua o seu ego, as suas emoções, o teu intelecto, diminua cada vez mais na presença de Jesus. Que Jesus seja cada vez mais forte em você. Não existe um homem fiel a Deus que não abra a mão da sua própria vida. Você está se enganando se você acha que isso pode acontecer. Aquele que é fiel a Deus abre mão da sua própria vida para que Deus cresça, para que as coisas que são de Deus sejam alcançadas. Se engana aquele que pensa o contrário. Está entristecendo o coração do Senhor. Que você tenha os olhos abertos e o entendimento também aberto pelo Senhor, para fazer as coisas santas de Deus, sempre, para a glória do Senhor. Feche os seus olhos.